A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos?
Amém.
Os irmãos estão bem?
Glória a Deus.
Aleluia.
Aleluia.
Irmão, você sabia que todos esses finais de semana nós teremos culto?
Aleluia.
Vai ser uma bênção, fala assim, vai ser uma bênção.
Uma bênção.
Sozinho ou acompanhado eu estarei aqui. Pelo menos a minha esposa e meu filho estaremos. Vai ter um carrãozinho pelo menos aqui. Amém? A gente vai estar aqui. E você é nosso convidado para estar. Né? Eu sei que muitas vezes tem família, tudo mais, mas eu vou te falar uma coisa. Eu participei já de muitos finais de semana, no caso, viradas de ano, né? Viradas de ano, eu participei de muitas viradas de ano em praias paradisíacas. Lugares maravilhosos, com gente com muito dinheiro. Mas nada se compara a passar a virada do ano na igreja, com os meus irmãos. A presença de Deus, a vida de Deus, a unção do Senhor. Então eu, da minha parte, quero te convidar a você participar da nossa virada do ano e dos outros dias também. Amém?
Amém.
Aleluia.
Aleluia?
Quero pedir que você levante a sua Bíblia. Você tem Bíblia? Ah, pode ser o seu celular, se está na tua Bíblia. Levanta ela assim, ó. Levanta ela assim, ó. Pode levantar onde ela está. Levanta. Agora repete comigo uma oração assim. Esta é minha Bíblia.
Esta é minha Bíblia.
Eu sou o que ela diz que sou.
Eu tenho
o que ela diz que tenho.
Eu posso fazer
o que ela diz que eu posso fazer.
Hoje
eu serei tocado
pela palavra de Deus.
Eu confesso que minha mente
está alerta.
Meu coração
está receptivo.
Eu nunca serei o mesmo.
Eu estou pronto
para receber
a incorruptível,
a indestrutível,
a sempre viva
semente
da palavra de Deus.
Dai-me
revelação
da sua palavra, Senhor.
Eu nunca mais
serei o mesmo.
Nunca,
nunca.
Nunca
no nome de Jesus.
Amém.
Posso ouvir um glória a Deus?
Glória a Deus.
Aleluia.
Olha, salva de palmas também seria bom assim.
Essa igreja, ela é maravilhosa.
Amém.
Os irmãos, por favor, abram a sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, versículo 6. Mateus, capítulo 26, versículo 6. Apesar do horário, eu ainda tenho 2 horas para pregar, amém?
Amém.
Brincadeira. Mateus, capítulo 26, versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Repita comigo: ela praticou,
ela praticou
boa ação,
boa ação
para comigo.
Amém.
Eu continuo: porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Agora abra sua Bíblia em João, capítulo 12, versículo 1. João, capítulo 12, versículo 1. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos.
Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aleluia. Irmãos, quando você percebe a palavra, você lê a palavra, você precisa sempre entender que essa palavra, você tem que trazê-la para valor presente. No mundo financeiro, existe sempre assim, valor futuro, valor presente. E o que é valor presente? É quando você pega algo que está lá no passado e você vem fazendo as contas para trazer a quanto custa o valor presente, que é o que é hoje. E como a Bíblia é um livro para ser lido e praticado, não somente lido, mas lido e praticado, você tem que entender a palavra de Deus e falar assim: peraí, nessa situação, como é que eu fico? Nessa situação, como seria a minha resposta? Nessa situação, aqui, o que eu faria? Tem um desenho que eu gosto muito, é Midinho o nome, quem conhece esse desenho? Midinho. Talvez você não tenha filhos e você não tenha assistido ainda, mas o dia que você tiver filho, coloque lá Midinho. E é muito interessante porque acontece uma situação na escola com os amiguinhos e o Midinho, que é esse rapaz que conhece muito a Bíblia, ele vai lá e pega, até para você assistir é muito bom, vou te falar, é muito legal, tem muito ensino bíblico. E aí ele pega uma situação que aconteceu na Bíblia e fala: ó, aconteceu essa situação igual a situação que aconteceu lá em tal local há 2000 anos atrás, há 3000 anos atrás. E ele vai lá e conta a história do rei tal: olha, o rei Davi fez isso, olha, o rei Uzias fez isso. E ele começa a explicar. Aí ele fala assim: ó, tá vendo? Da mesma forma que aconteceu lá, aconteceu aqui. E qual foi a resposta certa desse rei? Qual foi a resposta errada desse rei? E assim traz ensino para quê? Para nós praticarmos da forma correta. Os irmãos entendem isso? Então a Bíblia é um livro para ser praticado. Qual é o grande problema? É quando você conhece a Bíblia e você não pratica a Bíblia. E por isso muitas pessoas não experimentam das bênçãos daquilo que Deus tem, porque elas somente leem a Bíblia, mas elas não praticam a Bíblia. Como eu já dei na semana passada, eu falei que você vai às vezes na casa de muitas pessoas, ela tem livros sobre como cozinhar, como fazer pratos maravilhosos, mas ela nunca faz esse prato maravilhoso, sim ou não? O que está fazendo aquele livro lá? Nada, só decoração. Fala assim: só decoração. Fala assim: a Bíblia não é livro de decoração, a Bíblia é um livro de ação para você praticar. Amém? Então, o que aconteceu nesse jantar, nesse dia? Jesus foi convidado por quem? Simão, o leproso, na casa de Simão. Então nós temos lá Simão, que era leproso, e quando se encontrou com Jesus, o que aconteceu? Foi curado. Tinha lá também quem? Lázaro. Lázaro tinha morrido. Fala assim: ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele tinha morrido. E Jesus foi lá e falou assim: não, Lázaro, vem. E Lázaro veio, está vivo. Então tinham pessoas que estavam lá, por exemplo, que tinham sido curadas. A outra tinha sido ressuscitada. Os discípulos estavam lá. Tinha Maria, tinha Marta. Quem lembra da história de Maria e Marta? Que Jesus tinha ido na casa delas, estava Maria e Marta, e Marta estava correndo para um lado para o outro, lá que era barata, servindo e brava, porque Maria, em vez de estar ajudando ela, o que ela fez? Ela estava aos pés de Jesus. E Marta estava reclamando que Maria estava aos pés de Jesus. Ou seja, Maria tinha que estar ajudando Marta, porque Marta estava sozinha, fazia comida. Mas Jesus depois chegou e falou assim: Marta, Marta, por que você está tão ansiosa? Maria escolheu a melhor parte. Porque Jesus não estava preocupado se ia ter almoço ou não. Jesus não estava preocupado se ia ter jantar ou não, se iam preparar alguma coisa para ele ou não. Jesus estava preocupado, estava interessado em saber quem que ele tinha o coração, quem que tinha o coração quebrantado e reconhecia quem ele era. Teve uma outra situação, não é essa daqui, que uma mulher entrou e Jesus tinha sido convidado por um outro Simão, que era um fariseu. E esse fariseu, toda vez que recebia alguém, você recebia alguém na casa, você dava o quê? Água para ele lavar os pés e as mãos, o rosto. Você dava um óleo para a pessoa, para quê? Para a pessoa passar por conta das moscas, para espantar as moscas. E você dava um ósculo santo. O que é o ósculo? É o beijo que a gente dá no rosto dos irmãos. E o que aconteceu? Jesus confrontando o fariseu, falou assim: olha, eu vim na sua casa, você não fez nada disso, mas essa mulher, ela está lavando os meus pés com as lágrimas dela, está enxugando com o cabelo dela. Essa mulher aqui, ela está passando óleo no meu cabelo. E essa mulher aqui, em vez de dar ósculo no meu rosto, ela está beijando o meu pé. Mas Jesus explicou por quê. Qual foi o motivo que essa mulher estava fazendo isso? E por que que Simão não estava fazendo isso? Não fez nada disso. Por quê? Jesus conta uma parábola. Aí ele conta: ó, uma pessoa devia, vai, 100 reais. E uma outra devia 10 mil reais. Para a mesma pessoa, devia para a mesma pessoa. Duas pessoas deviam, uma devia 100 e a outra 10 mil. Estou dando um exemplo agora, valor presente aqui nos nossos dias. Aí ele chegou e perdoou os dois. Aí Jesus pergunta: quem é que se sentiu mais abençoado? Ele falou: aquele que devia mais. Ele falou: pois é, essa mulher aqui, ela fez isso. Ou seja, o Simão não se achava um pecador. O Simão se achava o cara. E por isso ele não reconhecia Jesus, porque ele achava que Jesus não era o Salvador. Mas aquela mulher, ela sabia quem era Jesus e o que Jesus tinha feito por ela, ou seja, reconhecia quem era Jesus. Quantos estão me entendendo? Amém. Reconhecia a grandeza de Jesus, reconhecia a superioridade de Jesus, assim como Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, 25, a sublimidade de conhecer Jesus Cristo, do conhecimento de Jesus. Então, quando você entende quem é Jesus, tudo perde, você já perde a noção de preço, do que vale fazer ou do que não vale fazer. Você não fica negociando, você não fica contando. Ah, peraí, que nem tem pessoas, por exemplo, que elas vão lá: ai, pastor, eu dou o dízimo do bruto ou dou o dízimo do líquido? Porque ela está preocupada na lei, ela não foi conquistada ainda, o coração dela não foi conquistado, porque ela está preocupada em fazer conta. Quanto que eu tenho que devolver? Quanto que fala que tem que devolver? Eu lembro de uma vez que uma pessoa se converteu, uma moça, e ela falou assim: quais são as regras da sua religião? Aí eu falei assim: não tem regra. Tem um livro que é uma carta de amor para o homem, falando quanto que você é amado por Deus. E quando você é conquistado por esse amor, o que que acontece? Você quer retribuir esse amor. O problema das pessoas é que elas estão olhando para um lado da lei. De, peraí, eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer aquilo? Não, não pode fazer isso. São os não podes. Quantos conhecem? Não podes. E fica colocando coisas lá para você: pode fazer isso, pode não fazer aquilo. E você fica andando o quê? Como se fosse só na lei. Isso é andar na lei. A graça não. A graça é você reconhecer o que ele fez e falar assim: meu, como é que eu vou aprontar? Como é que eu vou fazer? Olha o que ele fez por mim na cruz. O próprio Deus veio na cruz por mim, para morrer por mim. Como é que eu vou pisar na bola com ele agora? Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? É uma questão de entendimento, de reconhecer o que ele fez por você na cruz. É quando você medita na cruz, você olha o que foi feito na cruz e você fala assim: como é que eu posso agora fazer isso? Ele morreu por mim. para que eu tenha vida e vida e abundância, e eu vou chegar e pegar o que ele fez por mim e jogar no lixo? Não posso fazer isso, não posso. Ele fez muito por mim, ele morreu na cruz, eu vou aprontar agora. Ele me deu meu esposo, ele me deu minha esposa, me deu as pessoas para me relacionar, e eu vou chegar e pisar na bola? Não, eu vou ser a melhor pessoa para essas pessoas. Eu vou ser uma versão de Cristo para essas pessoas, o que elas precisam. Por isso que Cristo servia, tinha o coração de servir, porque ele queria sempre ajudar as pessoas, servir as pessoas. Jesus, onde quer que ele ia, o que que acontecia? Vida de Deus, unção de Deus. Tinha alguém doente? Vamos orar por cura. Tinha alguém que tinha morrido? Vamos orar para ressuscitar. Tinha alguém com problema? Vamos orar por esse problema. Por quê? Nós somos solucionadores de problemas, assim como Cristo é. Assim como ele é, nós o somos. Tem crente que não entendeu isso ainda. Em vez dele ser o solucionador de problemas, ele é o gerador de problemas. É porque ele não entendeu isso aqui. Não entendeu quanto que ele foi amado na cruz. Não entendeu o que foi a cruz, a obra da cruz do Calvário. O dia que ele tiver entendimento disso, a concepção dele muda completamente. Ele não vai ficar olhando se ele deu 10%. Ele não quer dar menos de 90%, porque o coração dele foi conquistado. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Quando você tem revelação do que Jesus fez na sua vida, na minha vida, quem ele é para você. Eu tenho 25 anos de casado, mas eu não estaria 25 anos de casado se não fosse Jesus. Não estaria. Ainda que eu fosse um bom moço, que eu tivesse entendimento do que é um bom casamento, mas eu não estaria. Porque senão eu ia achar que eu sou muito bom. E porque eu sou muito bom, meu casamento está aí, ó. Porque eu sou muito bom. Não, querido. É porque ele é bom. E eu, como eu reconheço ele no meu casamento, e eu entendo que se não fosse por ele, eu não estaria onde eu estou. Quantos estão me entendendo? Hoje eu estou casado há 25 anos. Então eu reconheço a mão dele na minha vida. E eu vejo o que ele fez e continua fazendo na minha vida. Meu filho às vezes vai dormir com a gente no quarto, às vezes minha esposa vai para outro quarto, ela fala, vamos dormir. Ah, tá bom, não, vai ficar pequeno aqui, dorme só eu e ele, só ele e ela. Aí eu estou lá dormindo com ele assim, aí ele me chuta, eu falo assim, acordo, eu falo assim, mas se eu não tivesse meu filho, eu não estaria acordando agora. Tudo bem que teve vezes que eu tive vontade de jogar ele para fora da cama. Dá um chute, sair rolando. Dá um karatê nele de noite. Mas eu chego e olho e falo assim, Senhor, obrigado, porque eu tenho um filho. Quantas pessoas estão querendo ter filho e eu não tenho? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Então a questão toda é você entender e falar, Senhor, obrigado. Estou vendo ele crescer, estou podendo ter o privilégio de ser um pai que estou vendo ele crescer. Obrigado. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Não tenho doença nenhuma, fica tranquilo, ninguém me passou ainda. Mas eu não sei quanto tempo. A hora que vem a senha, sabe a senha? Quantos tem que conhece a senha? Não sei, sabe a senha? É a hora que você vai partir. O ticket, fala o ticket. Nossa, que calma. Irmãos, vocês vão partir, não vão? Todo mundo vai partir aqui? Ou alguém vai ficar para semente aqui? Não, né? Todo mundo vai partir. Então se prepara, filho. Se prepara, vai acontecer. A única coisa é entendimento. Eu vou partir ou vou morrer? Eu vou partir. Tem uma estação ainda que está me esperando, sim ou não? Eu não vou adiantar, Deus tem um propósito para mim, eu vou continuar. Mas quando tiver. Então, você percebe que a questão toda, que tinha lá Maria, tinha Marta, tinha Judas e tinha os apóstolos. E Judas achou um absurdo o que Maria fez. Mas por que Judas achou um absurdo o que Maria fez? E Maria não achou um absurdo o que ela fez. Ela deu um salário de um ano inteiro. Fala assim, um ano inteiro.
Um ano inteiro.
Um ano. Um ano inteiro. Sabe o que é o salário de um ano inteiro? Imagina, você pega o seu salário, multiplica por 12 e foi o que ela deu. Ela derramou. E foi, é engraçado que foi a única pessoa que Jesus falou para pregar o que ela fez. Ele falou para olhar para a mulher de Ló? Sim ou não? Sim, falou para olhar. Mas não falou para pregar. Mas ele falou que aonde fosse pregado o evangelho, era para falar do que ela fez. Por quê? Porque naquele momento ela estava honrando Jesus. Naquele momento ela estava falando que a pessoa mais importante que estava ali se chamava Jesus Cristo. Ela não estava nem aí porque os outros iam falar ou deixar de falar. Ela não estava nem aí o que, iam falar, se a família dela ia falar, se o Lázaro, a Marta ia criticar ela porque ela deu o salário inteiro. Ela não estava nem aí. Ela simplesmente chegou e deu. E aí veio Judas e falou assim: poxa, que desperdício. Podia ter pego esse dinheiro, esse líquido, desculpa o gosto, ter transformado em dinheiro e ter dado aos pobres. Essa é a mentalidade do mundo, que é para dar dinheiro aos pobres. Mas a palavra de Deus não diz para fazer isso. Ela diz para você ajudar, mas você diz para você o quê? Honrar a Deus, colocar nas mãos de Deus, e Deus sabe o que faz. Então, por exemplo, porque vocês entenderam que tem que dizimar e ofertar, hoje nós podemos alugar um prédio, hoje nós podemos estar aqui, sim ou não? Hoje nós temos cadeiras. Agora imagina se todos vocês achassem que fosse um desperdício fazer isso. A gente ia ter isso ou não? Não. A gente não ia ter onde se congregar, onde comprar as coisas, fazer as coisas, porque não ia ter condições. Se todo mundo achasse que tinha que dar dinheiro aos pobres. Sim ou não? Eu assisti um filme. O nome do filme acho que é Até o Último Homem. É um filme de guerra. E eu estava assistindo o filme. Legal, assim e tal. Mas uma hora eu cheguei e falei assim: não, esse filme aqui não tem nada a ver. Ai, pastor, o filme é bonito. Ele salva todo mundo. Aí eu falei assim: a única coisa que, se todos os amigos dele pensassem assim, se todo o exército pensasse assim, hoje a gente já está falando alemão e japonês. Concorda comigo ou não? Porque se não tivesse alguém para pegar arma e lutar lá na Segunda Guerra, como é que ia estar o mundo hoje? Sim ou não? Alguém tinha que enfrentar o Hitler, sim ou não? E você ia de florzinha enfrentar o Hitler? Não. Alguém tinha que chegar e pegar arma e tinha que enfrentar. Soldado, guerrear. Assim como você, homem, na sua casa, você é o sacerdote, é você quem guerreia, é você quem dá a direção, é você quem vai lá. Se tem um ladrão entrando, você não põe a sua esposa na frente. Vai lá, mulher, vai lá. Não, é você que vai tomar o tiro primeiro. É você que vai enfrentar o bandido primeiro, sim ou não? Quer dizer, eu espero que sim. É, hoje está meio... Mas em tese é você, homem, que vai na frente. Porque você é o sacerdote, você é o homem da casa. Você é quem enfrenta toda a situação. Por isso que um dia, quando nós prestarmos conta, quando eu estiver diante de Jesus, Jesus vai perguntar: o que você fez, Marcelo, com seu filho e com a sua esposa? O que você ensinou para eles? E pastor ainda vai ser pior, que ele vai chegar e falar assim: o que você ensinou para aqueles que estavam andando com você lá? Você sabe que para pastor é pior. A régua vai ser mais... Você pregou condenação? Você pregou que eu sou ruim? Ou você pregou boas novas, que eu sou bom? Que eu quero abraçar, que eu amo eles? O que você pregou? Eu vou ser questionado. Aí vai mostrar o filme lá da minha vida, ó. Você começou pregando assim, mas depois você se arrependeu. Mudou. Misturou um pouco. Depois melhorou. Tem uns dias que você fica meio na lei. Mas sempre procura voltar para a graça. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Os irmãos me perdoam? Percebe? É isso. Mas a grande questão toda ali, naquele lugar, é que as pessoas estavam olhando uma mulher entregando tudo para Jesus. Mas a questão toda é: por que ela entregou tudo para Jesus? Porque ela enxergou em Jesus, em fazer as coisas para Jesus, que não era um desperdício, é um privilégio. Fazer as coisas para Deus é um privilégio. Ela não ficou contando o tempo. Quanto tempo vai acabar esse culto? Quanto tempo vai acabar essa célula? Quanto tempo vai acabar aqui essa reunião aqui? Eu tenho que sair, tenho que fazer outras coisas mais importantes que isso daqui. Ela não estava fazendo isso. Ela simplesmente chegou e falou assim: não, o mais importante aqui é Jesus. Jesus é o mais importante. Não importa quanto tempo, se ele vai sair, que ele vai, eu só sei que eu vou ficar aqui. E isso tem a capacidade de chamar a atenção de Deus. Vocês lembram de Maria Madalena lá no sepulcro? Maria Madalena estava lá no sepulcro. Todos os discípulos estavam escondidos nas casas. Mas Maria Madalena, ela ficou lá esperando Jesus. Falou, cadê Jesus? Eu quero ver Jesus. E Jesus tinha morrido, descido até o inferno, e estava ressuscitando. Tinha passado 3 dias. Aí Jesus estava lá, no 10º do subsolo, subindo no elevador. Aí ele fala para o ascensorista, para aí no térreo que eu tenho que falar com uma moça. Ele tinha que subir ainda, ele não tinha subido ainda. Mas ele falou assim, eu não posso deixar essa moça aqui. Eu não posso. Eu tenho que falar com ela. Porque ela está me buscando. Porque para ela, eu sou a pessoa mais importante. Então o Senhor, ele se demonstra, ele se mostra para aqueles que estão esperando Ele, para aqueles que valorizam a presença dEle, valorizam estar com Ele, que falam com Ele. O tempo todo eu estou perguntando assim para Deus, Senhor, qual é o prédio que o Senhor quer? Eu estou perguntando, porque ainda não mostrou, então enquanto isso eu estou perguntando, o tempo todo, Senhor, eu não quero fazer besteira, eu não quero levar as pessoas para um lugar que não é a tua vontade. Senhor, qual que é a tua vontade? Estou lá falando com Deus, não estou lá, ó, excelentíssimo Senhor, eu entro aqui na sua presença, Senhor, agora, e não, a presença dele já está aqui. Eu não entro em presença nenhuma, ele já está aqui. A presença manifesta de Deus é outra coisa, quando o Espírito Santo se manifesta, mas eu não entro em presença nenhuma, porque eu já estou na presença dele. Eu simplesmente falo com Ele, porque agora o véu foi rasgado, eu tenho liberdade agora para falar com Ele. Como estão entendendo? Então você não entra em presença nenhuma, querido. Você já tem a presença. Só precisa conversar com Ele. Só precisa falar com Ele. Só precisa se relacionar com Ele. Experimentar dEle. Entender que Ele te amou tanto naquela cruz, que Ele tem o melhor. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então espere coisas boas de Deus. Quando acontecer algo ruim, não faz o que o Satanás quer, colocar a culpa em Deus, não. Chega lá e fala, Senhor, eu sei que o cramunhão está enchendo o meu saco, mas o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Não faz como aquele povo no deserto que fica reclamando quando dá errado. Chega e fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor é o meu pastor. Porque o Senhor vai adiante de mim, o Senhor endireita os caminhos tortuosos, o Senhor é quem quebra as portas de bronze e despedaça as trancas de ferro. O Senhor é quem me dá os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, porque o Senhor é meu Deus, o Deus Israel que me chama pelo meu nome, Marcelo. Eu recito lá Isaías 45:2, um dia eu estava lendo e falei, isso aqui é para mim. Quase saltou assim a tela. Era a Bíblia de papel, mas parecia que era... Minority Report. Aí eu fiquei, isso aqui é para mim. Então o Senhor vai adiante de mim. Eu começo a declarar, falo assim, porque o Senhor é o meu pastor. O diabo está querendo sempre te levar para você se tornar um Judas, reclamando de tudo, andando no natural, com uma segunda agenda. E o Espírito Santo está sempre querendo te levar a você ser como Maria, aos pés de Jesus, derramando tudo, dando tudo. Esse é o papel do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. É sempre nos levar a sermos o quê? Adoradores. Que o adoram em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Não é para constar. É para tocar. É para experimentar. É para viver isso. Sabe? Naquele lugar tinham muitas pessoas. Mas a pessoa que chamou a atenção de Jesus foi Maria. Ele chamou a atenção de Judas. Sempre tem pessoas que pensam como Judas. Tem pessoas que falam no seu trabalho, ou até na sua família mesmo, que perda de tempo você ir lá. Vai uma vez só por mês. Tem que ir todo final de semana na igreja. A célula, todo final de semana. O quê? Dá dinheiro para pastor? E o pastor está melhor que você ainda? Olha o carro do pastor, nem você tem. São os Judas. São Judas. O quê? Perder tempo orando? Peraí, vamos lá jogar futebol, vamos assistir Netflix, vamos fazer isso. São Judas. E que estão sendo usados por Satanás. Que acham desperdício qualquer coisa que seja feita para o Senhor. Judas era uma pessoa com uma segunda agenda. Por quê? Judas estava fazendo o quê? Judas pensava, os judeus estavam esperando alguém que fosse tomar o lugar de Herodes e enfrentar os romanos. Era o quê? O rei natural. Era isso que eles estavam esperando. E Jesus o tempo todo está falando: não, eu não vim aqui para resolver essas coisas. Nosso reino é outro. Nós vamos reinar em outro lugar. Não é aqui não. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E aí quando Judas se deu conta que Jesus não era o que ele esperava, o que, que ele fez? Vendeu ele. Esse foi Judas. E aí o que, que aconteceu com Judas? Você já sabe o final dele. Mas o que, que aconteceu com Maria? Aonde for pregado esse evangelho, aonde for pregado as boas novas, fala do que essa mulher fez, que não é desperdício. Não é desperdício. O teu tempo que você tem de oração não é desperdício. O teu tempo que você tem com os irmãos não é desperdício. O teu tempo que você tem de leitura da palavra não é desperdício. Para o mundo é desperdício. Para o diabo é desperdício. Para a sua carne é desperdício. Mas para Deus, para Jesus, não é desperdício. É uma honra, é um privilégio. Sabe, queridos? Sempre, perceba que sempre na vida cristã tem dois caminhos. Tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Tem, você vê os exemplos, você vê Saul e você vê Davi. Aí você vai vendo, sempre tem dois caminhos para você seguir. Caminho para andar no natural, ser um crente natural, só para falar que vai na igreja. No prédio da igreja, no caso. Porque aqui é o prédio da igreja e nós somos a igreja que fica no prédio. Onde você está reunido é a igreja. Quando você está lá na célula, a igreja está reunida lá naquela casa. Ou lá naquele local que você marcou. Então o diabo sempre vai trabalhar para você achar que isso é um desperdício. Desperdício de tempo. Para que isso? Não vale a pena. O quê? Passar o ano novo no prédio da igreja. Você podia estar vendo fogos que você nunca viu. Pode estar até caindo na sua cabeça também, só para avisar. Mas não tô falando nada, pelo amor de Deus. Não estou amaldiçoando ninguém. Mas você podia estar sendo assaltado, sim ou não também? Mas o que, que eu quero falar para você? Quando você passa na presença de Deus, isso é um privilégio. E eu vejo o que acontece na vida daquelas pessoas que acham que é um privilégio. E eu vejo o que acontece na vida daquelas pessoas que acham que é um desperdício. A vida delas que andam, que acham que é um desperdício, a vida delas não anda, fica lá paradinha, porque para elas, qualquer tempo que passa, qualquer coisa que faz para Jesus, é um desperdício. O mundo é muito mais legal, é muito mais importante. Infelizmente elas ainda não se deixaram conquistar pelo amor de Deus. Sabe a palavra? Muitas pessoas pensam, né? Você vai às vezes em igrejas. Quantos vocês já ouviram? Ah, você foi numa igreja e você ouviu assim: ah, você está no primeiro amor. Quantos já ouviram essa frase? Quando eu cheguei, quando eu me converti, eu ouvi essa frase. Só eu ouvi? Aqui desse lado ninguém? Que bom que vocês não ouviram. Porque as pessoas têm uma ideia equivocada de que o primeiro amor é o seu amor. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E eu só reconheço que eu fui amado, e eu vi o quanto que eu fui amado, e agora eu devolvo esse amor. Eu entendo que eu fui amado, fui tão amado, que agora eu falo assim: o que eu posso fazer pelo Senhor? Quando Jesus questionou os discípulos, Pedro vira e fala assim: para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Quando Pedro foi chamar a equipe de louvor, quando Pedro foi morrer, A história, não a Bíblia diz, mas a história diz, Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. Mas diz a história que quando Pedro foi morrer, ele chegou e falou assim, não me coloque igual ao meu Senhor, não. Eu não mereço. Me crucifica de ponta cabeça. Porque eu não mereço nem estar na mesma posição. Ser morto na mesma posição que o meu Deus, que o meu Senhor. Me crucifica de ponta cabeça. Porque ele entendeu que era um privilégio ter vivido e morrido pelo Senhor. Essa mulher, no dia que ela estava lá, ela entendeu que para ela era um privilégio. Ela entendeu que para ela era um privilégio. Qualquer coisa é um privilégio. Ah, vamos fazer isso, é um privilégio. Irmão, lidera aqui na célula. Não posso, tem muita coisa. Porque não entendeu ainda que é um privilégio. É um privilégio. O que é para o Senhor? O que é para fazer aqui? É para limpar? É para lavar o banheiro? O que é para fazer aqui? Porque é um privilégio. Quando você entende que é um privilégio, qualquer coisa é pouco, não tem preço. É muito pouco o que eu fiz. Quando você entende que não é um desperdício, pelo contrário, é um privilégio. O que tem para fazer aqui? É para lavar louça? É para arrumar isso aqui? Espera aí. Olha, tem que discipular uma pessoa, tem que ligar para ela, tem que falar com ela. Fica tranquila, é para Jesus. Estou dentro. Eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para Jesus. Eu não prego aqui porque é para homens, eu prego aqui porque é para Jesus. Eu estou fazendo para Ele. Para mim é um privilégio. Ele me chamou para isso e eu procuro fazer da melhor forma, do meu jeito. Porque é para Ele. É um privilégio. Aqui para mim é assim. Eu quero um dia morrer fazendo isso. Falando de Deus às pessoas. Porque é um privilégio. Porque eu entendi que tudo que Ele fez por mim, o que eu faço para Ele de volta é muito pouco. Muito pouco. Eu estou sempre devendo para Ele. Eu estou sempre tendo mais coisa para fazer, porque eu falo assim, eu estou fazendo muito pouco pelo que Ele fez por mim. Aí eu entendo que é um privilégio. Não é um desperdício. Sabe quando você entende isso? Você vê o que foi feito naquela obra, a maior obra do amor. Certa vez, Billy Graham, já falecido, homem de Deus, ele andava muito com os presidentes. Eu não estou lembrado do presidente na época que o homem foi lançado de foguete para chegar até a lua. E naquele dia, o homem chegou lá na lua e Billy Graham estava lá junto, que eles chamavam, né, para fazer, para estar lá junto. Aí o presidente virou e falou assim, Billy Graham, hoje é o dia mais especial na Terra, o dia que o homem pôs o pé na Lua. Aí o Billy Graham falou assim, presidente, eu vou ter que discordar do senhor. O dia mais importante foi o dia que Deus pisou na Terra. Ele pisou na Terra para morrer por mim e por você, para nos dar vida e vida em abundância. E quando você entende isso, você fala assim, peraí, o que, que é isso? O que, que limpa a chão? O que fazer comigo? Falar de Jesus? Lembra? Quando vocês falarem desse evangelho, o que, que é evangelho? Boas? Novas? Quando vocês falarem de mim, fala do que essa mulher fez. A gente tem que pregar mais sobre Maria. Tem que pregar mais sobre essa mulher. Ela deu o salário de um ano. Tem gente que não consegue dar o salário de um dia no ano. Mas aquela mulher deu o salário de um ano. Porque ela entendeu que aquilo não era desperdício. Era um privilégio. Ela falou, o que ele fez? Aí qualquer coisa, trabalhar para Jesus, célula, tudo vai ser sempre um prazer. Não, eu vou chegar até antes para ver se precisa de alguma coisa, para ver se precisa ajudar. Eu não vou chegar depois do culto, não, vou chegar antes, porque às vezes talvez os irmãos estejam precisando de algo. Eu vou chegar lá, vou orar com os irmãos, porque a gente precisa orar, a gente tem alvos para alcançar. Então eu vou orar por quê? Porque que não é desperdício. É um privilégio. Porque entre ficar na minha casa e estar junto com os irmãos, eu prefiro estar junto com os irmãos. Porque não é desperdício. Não é desperdício. Porque Jesus disse: ela fez uma boa ação para comigo. Quero te dizer que todo dia eu e você temos a oportunidade e o privilégio de fazer uma boa ação para Deus. Todos os dias. Lembra? Árvore do bem e do mal, árvore da vida, todo dia eu escolho. Eu vou por essa árvore ou vou por essa árvore da vida? Eu vou ficar contando quanto tempo está aqui para acabar a célula, ou eu vou chegar e falar assim: putz, o que é ficar 3 horas? O que é? Não é nada perto do que ele fez por mim. O que é a coxinha que a criança enfiou lá no meu sofá que eu acabei de comprar na célula? Não é nada perto do que ele fez por mim. Porque não é desperdício. Sabe, eu tenho vivido isso. As quintas-feiras tem tido célula na minha casa. Fazia tempo que não tinha. Eu abri a minha casa para a célula do Teams. Os adolescentes têm célula lá na minha casa às quintas-feiras. E aí, na quinta-feira, vai, de 15 em 15 dias, vai a mulher fazer a limpeza lá em casa. Então você imagina, a casa tá um brinco. Aí chega aquela galera. E daqui a pouco eles vão jogar futebol lá fora. E às vezes está molhado. E às vezes entra em casa. E a casa estava limpinha. Aí daqui a pouco está toda aquela sujeira. Aí depois o pessoal sai. Eu estou lá às vezes limpando, até lavando a cozinha de novo. E estou lá: Senhor, obrigado. Obrigado por essa célula na minha casa. Obrigado por ter o privilégio ter essa célula na minha casa. O que é lavar uma cozinha às 11 da noite? É um privilégio. Posso ouvir? Eu tenho mais tempo. Os líderes têm que trabalhar amanhã, têm que sair correndo. Eu falo: não, vai lá. Filho. Maior é quem? Serve. Deus está? Agora sim, Deus está? Vem. Deus está vendo. Eu estou lá, feliz da vida, porque tem algo de vida de Deus lá na minha casa. Tem alguém louvando a Deus lá. Não que eu não louve lá também nem nada, mas tem lá outras pessoas lá. Eu estou servindo a minha casa. Eu estou deixando a minha casa como local para abençoar o reino de Deus. Em tese, seria o quê? Uma obrigação? Quantos estão entendendo? Se é o pastor, nada mais justo. Sim ou não? Não. Para mim, é um privilégio, porque não é desperdício. Porque é para o Senhor. Não é para eu conquistar pontos com alguém. É porque eu estou fazendo o que é para ele. Eu falei: tem que ser na minha casa. Nem que comece só, mas tem que ser na minha casa. Não importa. Óbvio que eu falei para minha esposa: não tem que mudar para sexta. A mulher vem limpar. Porque a gente é carnal também, né? Tem a carne. Mas para mim é um privilégio. Estou lá às vezes limpando, fazendo alguma coisa. Para mim, falei: Senhor, obrigado. Obrigado porque tem uma célula na minha casa. Obrigado porque eu posso servir a igreja que eu prego. Estou fazendo alguma coisa na minha casa. E pode fazer quando não tiver, não tem problema. Porque eu quero que o reino de Deus avance. Porque para mim não é desperdício. Para mim é um privilégio. Quem foi que deu a casa para mim? Foi o Senhor. De quem que é a casa? Outro dia eu fui comer numa hamburgueria. Eu fui comer numa hamburgueria com o pastor de São Caetano, pastor Sérgio e a pastora Paula. E aí eu tava lá e eu não tinha pedido lanche nenhum e o meu filho tava comendo batata. Eu falei: me dá uma batatinha e tal. E o meu filho, quando ele tá com fome, ele fica parecendo o Mac Precious assim com a batata. Assim. Ele dá a batata, mas ele põe o cotovelo. Sabe quando o jogador de basquete tá jogando? Ele faz assim com a bola, assim, meu filho com a batata. Aí tal, eu falei: dá essa batata, moleque. Aí, foi legal, a filha do pastor, a Manuela, ela virou e falou assim: Henrico, tecnicamente, essa batata é do seu pai, porque é ele que vai pagar. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, menina. E agora tudo eu falo: olha, tecnicamente, ele: para, pai, para. falar que tecnicamente a sua casa, a sua vida é da igreja. Mas eu vou falar que tecnicamente ela é do Senhor. Ela é do Senhor. E aí você tem a opção de falar: Senhor, faz o que quer com essa casa. Faz o que quer com esse carro. Eu lembro que quando eu tinha as pessoas, familiares nossos, a gente ganhou eles para Cristo. Eu saía de São Caetano. Eles moravam aqui em São Bernardo. Eu saía de São Caetano, buscava eles de um domingo de manhã, buscava eles aqui e a gente ia até a Zona Norte, lá na Armênia, para assistir o culto. Depois eu vinha, trazia eles de volta para cá e voltava para São Caetano, que eu já estava morando lá. Aí, o amor, tinha um pessoal que era meio gordinho que estava atrás. O carro ia assim, era um Peugeotzinho 206. O bichinho anda assim. Ah, estourou o amortecedor. Mas pensa se eu fiquei triste porque o amortecedor não tinha estourado. Não. Esse carro aqui não é meu. É de Deus. Foi ele que me deu. E ele deu para usar. É dele. Eu era só o líder. Estava ali. Como você entendeu o que eu estou falando? Quando você entende isso, que não é desperdício, qualquer coisa para Deus é bom. Sabe, eu espero que nesse ano, 2023, você entenda isso, que nada é desperdício para Deus, que todo dia você tem uma opção de fazer uma boa ação para com Ele, de entregar as coisas para Ele. Nós vamos ter o nossa oferta das primícias. Quanto que você vai dar? É o que sobra ou algo que realmente fala assim: não, isso aqui é para me representar, não presente para representar. O que que eu estou dando de presente? A oferta te representa, a sua busca te representa, o seu tempo com Deus te representa também. Com a sua intenção, pedir que você fique de pé. Vamos cantar essa música. Vamos agradecer ao Senhor pela bondade dele, pelo que foi feito naquela cruz, porque ele é muito bom.
Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Todo tempo.
ser um desperdício. Ore com ela, declare na vida dela, homem com homem, mulher com mulher, ou marido e esposa, que você tiver liberdade, não fique só. Procure alguém para você orar. Procure alguém para você declarar na vida dela. Olhe para o outro lado, se você não tem ninguém, não tem ninguém sobrando. Ore com ele. Thank you.